Existem várias formas de trabalhar em prol da liberdade no Brasil, tanto na linha de frente da política, como também nos bastidores, na formação de quadros e na construção de programas partidários. A gente vai conversar sobre isso com alguém que tem bastante experiência. Foi deputado federal, candidato à vice-presidência da República e atualmente preside o Instituto Libertas. Estou falando do nosso associado do Livres, deputado Tiago Mitru. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Tiago, muito obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez.
Isso, obrigado, mano. Sempre um prazer aqui participar dos projetos do Livres, sempre com todo esse sucesso aí. Estou aqui à disposição de você e dos nossos associados.
Boa. Tiago, você é associado do Livres desde 2018, teve por 4 anos defendendo nossos valores e nossas bandeiras como deputado federal na Câmara, depois foi candidato à vice-presidência da República e atualmente está comandando o Instituto Libertas. Muita gente talvez não saiba o que isso significa hoje. Então, vamos atualizar o pessoal. Para quem acompanhou o teu mandato, acompanhou a tua caminhada como candidato a vice-presidente na chapa do Felipe Dávila, né, pelo Partido Novo, como que está Tiago Mitru hoje?
Legal, mano. Acho um ótimo ponto que vira e mexe encontro com alguém que acompanhava o mandato, até nas redes sociais, apesar de que as minhas agora eu tô dando um detox aí breve. Pô, e aí, saiu da política? O que você está fazendo e tudo? E a resposta curta é não saí da política, né? Tô agora num papel mais nos bastidores, mas super ativo aqui ainda nesse desafio frente ao Instituto Libertas, né? De forma bem resumida, né? Todos os partidos políticos brasileiros têm um instituto ou uma fundação vinculada que, teoricamente, pelo menos naquilo que a legislação prevê, né, são os braços de formação política, educação política e formulação de propostas de políticas públicas dos partidos brasileiros. Né? Então, a ideia, né, é que os diretórios, as executivas dos partidos atuem, né, na questão da participação política de fato, organizando eleições, a presença territorial dos partidos e tudo mais, né? E os institutos vinculados aos partidos fazem a parte ali de formulação das propostas, a parte mais ideológica e educacional, né, dos partidos. Como, infelizmente, a maior parte dos partidos políticos no Brasil sequer tem ideologia, né, acaba que boa parte dessas organizações não funcionam direito. Elas recebem também dinheiro público, a legislação prevê que 20% do fundo partidário que os partidos recebem vai para esses institutos ou fundações, e infelizmente o que a gente vê na imensa maioria dos partidos é esse recurso sendo utilizado ali como cabide de emprego, né, para os quadros do partido ou para as famosas sacanagens aí que são feitas na política brasileira. Então, por isso que você não vê muito a atuação dessas fundações, desses institutos, salvo ali raras exceções, né? E o que nós temos feito aqui no Novo, no Instituto Libertas, é colocar o nosso instituto de fato para fazer o que as fundações e institutos partidários deveriam fazer, que é cuidar dessa parte de formulação das propostas para os políticos de determinado partido e treinamento, formação desses quadros, né? Então, eu tenho desde aí do ano passado, logo que saí da Câmara, ingressei na Executiva Nacional do Novo, né? Hoje nós temos 7 membros, sou um dos 7 ali que estão nesse corpo, né, que atua ali para o direcionamento do partido a nível nacional e, em paralelo, na liderança do Instituto Libertas, que tinha outro nome antes chamava Fundação Brasil Novo, a gente deu uma repaginada aí, trabalhando nessa parte de identificação dos nossos potenciais candidatos, treinamento desses candidatos agora para as eleições e também na formulação de propostas, né, que esses candidatos podem utilizar agora nas campanhas das prefeituras, as câmaras de vereadores, e uma vez eleitos a gente entra também no apoio à implementação das políticas públicas liberais alinhadas aí, né, aos ideais do nosso partido.
Muito bom. Do ponto de vista da formação política dos liberais que desejam ser candidatos, o que tu diria que é o maior desafio hoje no Brasil?
Olha, mano, a gente separa aqui o nosso papel de formação em duas grandes frentes. Né? Uma é a formação prática com viés eleitoral. Né? A gente tem muitos candidatos nossos que, assim como eu lá em 2018, nunca participaram de eleição, não são ativos politicamente, não eram ativos politicamente, né? E não têm experiência de campanha ali propriamente dito. Né? Então, e mesmo aqueles que já tiveram alguma experiência, até que já são vereadores, né? Ou disputou uma eleição e não ganhou, coisa assim, né? Muitas vezes não têm o conhecimento técnico necessário para tornar a sua campanha mais competitiva. Esse foi um conhecimento que eu adquiri lá em 2018, né, com outras organizações que apoiavam, como o Renova BR, a RAPS, o próprio Livres fez alguns workshops relacionados a esse tema, e o Novo não tinha estrutura na época, né, a gente estava começando, né, o nosso instituto mal existia naquela ocasião, né, e é algo muito necessário para que aqueles candidatos que nós vamos lançar, que são alinhados, né, às propostas liberais, tenham de fato mais condição de competitividade. Então a gente ensina ali, começando do básico, né, de direito eleitoral, marketing político, mobilização de voluntários, estratégia de campanha, construção, né, da sua figura política, das propostas e tudo mais. E esse é um grande desafio, né, acho que dos liberais em geral, porque em geral os liberais estão entrando na política mais por agora, né? A gente tem algumas raras exceções de quem já está aí há mais tempo, né, mas acho que a gente teve um boom ali em 2018, onde eu e tantos outros entramos, mas continua ainda tendo muito fluxo de liberais que ainda não eram ativos politicamente, que agora estão vindo. Então, acho que essa formação de base prática eleitoral é algo essencial. E tem uma outra parte, que é a formação mais propriamente ideológica, né, da parte, de fato, dos valores que a gente defende, o que significa defender liberdade econômica, livre mercado, defesa da propriedade privada, né, questões de liberdades individuais, Estado de Direito, né, combate à corrupção e a privilégios, né, um Estado enxuto e eficiente. Então, essa parte programática, digamos assim, é algo que a gente também tem se dedicado a fazer. E também, assim como muita gente que para, que bate na porta do Novo para ser candidato, não tem a formação prática de campanha, muita gente também tem ali, né, algum direcionamento liberal, às vezes até um sentimento ali, né, de que o Estado atrapalha, que o Brasil devia ser menos burocrático, ter menos intervenção e tudo, mas não tem uma base, né, um aprofundamento nisso. Então a gente tem também buscado formar essa base ideológica com programas ali baseados nos nossos valores, para que os nossos candidatos estejam não só com uma maior competitividade eleitoral, mas também ali devidamente embasados, né, em questão da defesa programática daquilo que a gente acredita.
Tiago, em 2022, o nosso campo político saiu menor do que entrou nas eleições, seja no Partido Novo, teve uma redução da bancada, seja em outros partidos, né? O nosso campo, o campo dos liberais convictos, liberais por inteiro, encolheu na sua representação no Congresso. Que lições você acha que de lá para cá a gente conseguiu absorver para que o que foi uma redução em 2022 se torne um crescimento em 2024?
Olha, mano, eu acho que as eleições de 2018, né, que como eu estava comentando, foi uma eleição que muita gente nova entrou, né, e que os liberais, os poucos que existiam lá atrás, ainda, né, não estavam tão atuantes, não tinham uma atuação em conjunto, não tinham partido político, não tinham organizações como Livres e tudo mais. Quando a Dilma fez o grande favor para o Brasil de reunir os liberais, né, contra todos os desastres ali do governo dela, e a gente veio, né, com toda essa força nas eleições de 2018 e tivemos um bom resultado, tanto Novo quanto outros grandes quadros aí do Livres e outros partidos e tudo mais, acho que a gente como pelo menos no meu caso, de muitos que entraram comigo, foi a nossa primeira e única experiência de uma campanha eleitoral, a gente ficou um pouco mal acostumado, né? No sentido de, pô, a gente foi lá, disputamos a eleição, falamos o que tinha que ser falado e deu certo. Né? Defendemos as nossas ideias, as pessoas acreditaram, votaram na gente e estamos aí. Né? Entramos aqui, vários deputados federais, vários estaduais e gente entrando para trabalhar nos ministérios do governo federal, em secretarias de governos estaduais e tudo mais. E aí, quando a gente veio em 2022, claro que teve eleição 2020 também, mas já volto para ela, mas comparando 18 com 22, acho que a maior parte das pessoas tentou fazer a mesma coisa, né? De, pô, estamos aqui, somos liberais, o Brasil precisa de um Estado menor, a gente precisa aqui baixar imposto, precisa cortar regalia aí dos políticos, desburocratizar o país, defender as nossas liberdades e tudo mais, e aí com a mesma receita não teve o mesmo resultado, né? A eleição 2022, o mote dela era outro, né? Então, no fim, o que aconteceu em 2018 é que a gente pegou um grande vento a favor, né? O mote da eleição de 2018 era da renovação política, era das novas ideias, era de rejeição à classe política tradicional, né? E o nosso discurso caiu como uma luva. Né, você que está cansado dos políticos tradicionais, estou aqui, eu que nunca me candidatei a nada, que agora estou entrando para tirar essa turma de lá e tal. Né, você está cansado do governo que não funciona, de só pagar imposto, de ficar sustentando essa casta política, como o Milei agora, né, cunhou o termo e tudo. Pô, eu estou indo lá para tirar esse pessoal, cortar os privilégios dessa turma e tal. Então, o nosso discurso em 2022 casou muito bem com o que era o espírito daquela eleição. Desculpa, em 18, exato. Em 2022, não. Né? Em 2022, o mote era se é Lula ou Bolsonaro. A gente não veja bem, né? Os dois têm muitos problemas, e tem coisas boas no governo Bolsonaro, mas a gente tem uma proposta melhor, né? E tudo, né? Ou pô, não vamos voltar ao Lula, não, gente, e tudo mais. Então, era aquele negócio mais difícil de explicar. E acabou que a gente fez um pouco, vejo muitas pessoas, né, repetiram a estratégia, o mote de 18 numa eleição que era completamente diferente. E aí isso fez com que, obviamente, o resultado não fosse o mesmo. Né? Então, acho que eu aprendi com essa eleição de 22 e muitas outras pessoas vejo também, a gente não pode só contar com vento a favor e vento contra. A gente tem que estar preparado para qualquer cenário. E isso envolve, inclusive, se enraizar mais, fortalecer os grupos políticos, né? Tá ali mais presente em eleições municipais. Esse foi um grande erro do Novo em 2020, assim, né? A gestão antiga do partido achava que o partido não precisava, né, tá em eleições municipais direito, só disputou ali em meia dúzia de cidades e estava super satisfeito com isso e tal. E a gente vendo um monte de gente querendo se candidatar, e o Novo fechando as portas para eles. Isso fez com que muitos liberais, vários foram para outros partidos, e aí nós estamos agora resgatando esse povo, mas vários falaram, puta, então quer saber, eu não vou desistir disso daí. Você não pode perder gente boa, né? Nós já somos poucos, assim, então a gente tem que saber cultivar muito esse pessoal. E é muito o que a gente tem feito agora em 2024, né? Tratar a eleição de 24 como um passo super importante para a gente voltar mais forte lá em 26, né? E acho que um outro aspecto também, um outro aprendizado eu via muitas pessoas também, esse cara pensa 80% que nem eu, então ele é 20% meu inimigo, né? Já até acho que falei isso outra vez aqui no podcast do Livres, que vocês replicaram isso. E nós estamos num cenário onde, assim, cara, quem pensa 80% que nem a gente é um dos nossos maiores aliados, porque tem tão pouca gente que pensa tão parecido que a gente tem que reunir a turma que pensa igual e parar com aquele negócio de, não, esse daqui diverge, né? Esse aqui é liberal sei lá o quê, não é liberal raiz e tal. Cara, pô, se tem alguma coisa de liberal, já tá ótimo, assim, num país comunista como o Brasil, né? Que acha que tudo pelo Estado, né? Para todos e tudo mais. Você pega alguém que já tem um quê de liberal, traz para dentro, se une essa pessoa e vai ao longo do tempo trazendo, mostrando o caminho da luz, né? E não esse negócio ficar rechaçando, assim, não, mas fulano, né, que fez tal coisa em 1948 e tal, que eu não gostei, então não quero ter ele perto de mim. Então, acho que esses são alguns aprendizados aí importantes para que agora a gente esteja se reorganizando em 24 e tratando o 24 como um passo fundamental aí para as eleições de 26 nos dar condições, né, da gente voltar a crescer e ocupar aí uma relevância, não só a mesma relevância que a gente já teve nas eleições de 18, mas aumentar ainda mais o espaço, dado que a gente já tinha muito para crescer, né?
Você trouxe um ponto muito importante do ponto de vista político, que é a construção de base. Quando a gente olha para a política brasileira de forma geral, a construção de base está muito associada à verba de emenda para compra de ambulância na cidade, a direcionamento de recurso do orçamento, muitas vezes via orçamento secreto. Ou seja, quem tem base de verdade no Brasil é o centrão, né? São essas práticas fisiológicas, digamos. Como construir bases liberais, na tua visão?
Olha, mano, ainda que eu não tivesse, né, na época a intenção de ir para a reeleição, eu e o Guilherme da Cunha, né, associado aqui do Livres também, foi deputado estadual lá em Minas, também pelo Novo, que foi o meu principal parceiro assim de mandato, né? A gente fazia a dupla, ele estadual e o federal. A gente criou um programa lá em Minas que acabou atuando como a construção dessa base, assim, né? A gente estava pé da vida em 2020, que o Novo não quis lançar candidatura em um monte de município que tinha gente muito boa. E aí a gente falou: pô, beleza, não podemos contar com o Novo, vamos a gente mesmo fazer algo a respeito desse pessoal. E a gente criou um programa, ele já existia para outros projetos dentro do nosso mandato, mas um projeto guarda-chuva nosso que chamava Liberta Minas. Onde a gente tinha uma série de programas de voluntariado, destinação de emendas de forma técnica, etc., e lançamos em 2020 um programa de apoio a candidaturas, às câmaras de vereadores e prefeituras. Inclusive, alguns desses que foram apoiados, a gente apoiou, acho que no fim, se eu não me engano, foram 16 candidatos, 9 se elegeram, né, 2 para prefeitos, os outros 7 para vereadores. Depois das eleições, a gente ainda aumentou. Fizemos uma seleção de outros vereadores eleitos que a gente ainda não tinha conhecido nas eleições, né, e que tinham o perfil do nosso mandato. E se eu não me engano, a gente terminou o mandato ali com uns 15, 18 vereadores e prefeitos que a gente apoiava no nosso mandato, né? E vários deles associados ao Livres aqui, o Rodrigo Zara, né, lá em Conquista, o Rian Pereira em Nova Era, a Carol Coelho em Lavras, Guilherme Assis em Crucilândia. Devo estar esquecendo algum aqui, mas é uma turma, pô, super alinhada, né? E que a gente nunca atuou. E talvez isso tenha sido um erro, tá? Não acho que isso é inteligente do ponto de vista político, não. Mas a gente nunca atuou com eles do ponto de vista, estamos apoiando vocês para vocês nos apoiarem lá na frente e tal. Sempre foi com o intuito de colaborar com os mandatos de pessoas que a gente achava alinhadas, mas se a gente tivesse essa intenção, a gente poderia ter combinado algo assim, né? Tipo, Carol, Rian, Guilherme, etc. Cara, vamos aqui. A Marcela Tropia também, obviamente, lá em BH, né? Pessoal, a gente tem 95% das ideias muito parecidas, a gente precisa fortalecer nosso campo político, vamos fazer essa força se transformar numa força eleitoral também, né? Alguns de vocês virem deputados estaduais depois, né? Ou apoiarem candidatura da Cunha Federal, que foi, vários deles acabaram apoiando a candidatura da Cunha Federal, a minha, a vice, etc. Mas lá, obviamente, era um desafio bem mais complexo, né? E aí, a gente não formou essa turma, não formamos esse grupo com o intuito de ser uma base eleitoral, mas poderia ter sido muito bem, né? E combinado com as pessoas cientes que, né, estavam entrando nessa para formar um grupo político liberal ali em Minas e tudo mais, né? E isso poderia ter sido, caso eu tivesse ido para a reeleição, da Cunha para a reeleição dele e tal, tivesse tido um papel central de base mesmo eleitoral para a nossa eleição futura, né? E acho que essa é uma estratégia, pô, muito boa. Assim, a gente não vai fazer a política tradicional do Centrão de, olha, você me dá 10 mil votos na sua cidade, eu te dou tantos milhões em emenda. Mas a gente pode fazer, olha, cara, a gente pensa muito parecido, a gente precisa ter mais pessoas como nós no, nos cargos políticos, né? Então vamos nos ajudar, né? Para que a gente continue presente, forte, crescendo o nosso eleitorado, para que as nossas ideias continuem representadas nas diferentes esferas legislativas e no executivo também. E aí você tem uma base que ela tem uma força, né, e até uma vinculação muito mais genuína e duradoura que algo em torno de ideias, não em torno ali de votos e emendas puramente, sabe? Então acho que dá para seguir por esse caminho. A gente teve essa experiência lá em 2020, né, ao longo dos nossos mandatos com o Liberta Minas, e acho que é um modelo que tem tudo para fazer, né? Tem um monte de liberal se candidatando aí pelo país inteiro, agora vereador e tudo, e acho que eles deveriam se unir aos deputados estaduais, federais, que tiverem, se tiverem, né, liberais dos seus estados, e construir um grupo político em torno das nossas ideias.
Muito bom. Tiago, nossas ideias geralmente são mais associadas pela maioria das pessoas a ideias da macroeconomia, controle da inflação, responsabilidade fiscal. E quando a gente fala de construção de base, de eleição municipal que está se aproximando, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de identificar o que faz de um candidato a vereador, de um candidato a prefeito, um candidato realmente liberal, né? Dizem que poda de árvore não tem coloração ideológica, ou buraco na rua, enfim. Mas qual a tua visão a respeito disso? O que caracteriza um programa de governo municipal liberal?
Olha, mano, um passo atrás, assim, complementar uma questão antes de entrar diretamente na sua pergunta, acho que esse é um pouco, assim, do erro político, às vezes, dos liberais também, de achar que a defesa das ideias pura e simples vão permitir com que você, né, se eleja continuamente, assim. Infelizmente, a gente não tem no Brasil um público tão grande, né, de liberais que permita que simplesmente com a ideia, com a defesa dessas ideias mais macro, mais amplas, a gente tenha votos suficientes para conseguir se eleger, né? Então, a não ser que você tenha uma visibilidade muito alta, né, que aí você consiga atingir uma massa muito grande de pessoas, aí na conversão. Na eleição você se elege quando você consegue dois fatores: um, ser conhecido por muita gente, e depois ter uma alta conversão de voto entre aqueles que você é conhecido, né? Então, você tem que trabalhar sempre nessas duas coisas: como que eu aumento o grau de conhecimento que as pessoas têm de mim e como que eu aumento a conversão daquelas que me conhecem em eleitores de fato, né? Para você conseguir converter as pessoas com as ideias liberais, você precisa ter uma base de conhecimento muito grande, porque não é todo mundo que é liberal, que entende que é isso que valoriza e tudo. Então, se não tiver ali, não for alguém muito, muito conhecido, você vai ter dificuldade, né, com a conversão que o voto liberal puro tem em geral de conseguir se eleger. Então, acho que é importante os políticos liberais trabalharem não só na defesa das nossas ideias macro, das grandes reformas, né, e tudo mais, mas é entender que a dor da população no dia a dia, por mais que a resolução dos grandes problemas macro, né, se fazer uma boa reforma da Previdência, uma boa reforma tributária, administrativa, etc., vá melhorar a vida das pessoas no médio e longo prazo, as pessoas também querem saber o que elas vão ter de diferente amanhã, no ano que vem, e coisa assim. Então, acho que é importante, né, os políticos liberais conseguirem pesar essas duas coisas. Não é fazer coisa contra os nossos valores, não é fazer política tradicional do ponto de vista aquela de troca-troca, compra de voto, etc., óbvio que não, né? Mas é você, ao mesmo tempo que está lá numa Câmara de Vereadores defendendo a reforma da Previdência do município, defendendo, né, ali um novo modelo de plano diretor, etc., é você também estar aberto a ter canais de relacionamento com a população para entender por que que a prefeitura não está recapeando a rua, entendeu? Porque essa é a dor, né, da população ali na hora. Você, não adianta, o cara tá lá, não tem esgoto na porta da casa dele, né, cheio de buraco na rua, o ônibus passa longe, etc. Ele pergunta: pô, vereador, o que você está fazendo por mim? Aí você fala: não, eu estou trabalhando aqui na construção de um novo plano diretor para que daqui a 5, 10 anos a cidade seja outra. Aí o cara, pô, legal, então vai lá, parabéns. Mas aí o outro vereador chega, não, eu vou aqui trazer o caminhão da prefeitura para asfaltar a rua, e esse cara que ganha o voto, entendeu? Então você tem que conseguir pesar as duas coisas, entender o que é a dor do eleitor, não deixar de trabalhar nas questões estruturais, né, de médio e longo prazo, mas dedicar parte do seu mandato ali para conseguir endereçar as dores mais latentes assim, da população, para ganhar confiança, eles verem a sua seriedade, né, e aí você ir ganhando terreno para poder, primeiro, se manter na posição que você está e ganhando mais influência política, e aí conseguir endereçar as questões mais de médio e longo prazo. E aí, indo para a sua questão do que são as políticas liberais, né, na questão municipal, acho que tem muito dessa dualidade que eu coloquei aqui. É você conseguir fazer bons diagnósticos e ter boas propostas para o que vai melhorar as condições de vida da população, economia, né, eficiência da máquina no seu município no médio e longo prazo, né, mas você também conseguir resolver os problemas latentes, né, da população. Assim, não adianta você só fazer ali uma reforma administrativa, um plano de carreira para os servidores que caiba, faça a folha de pagamento caber dentro do orçamento da prefeitura e tudo mais, mas a cidade está mal cuidada, está ali cheio de buraco, lixo na rua, né, a zeladoria urbana está péssima, né, que as pessoas não enxergam ali, né, a contabilidade da prefeitura. O que elas enxergam é o dia a dia, né, o que tem ali na circulação dela pela cidade e tudo mais. Um exemplo ótimo, assim, você pega o Adriano Silva, né, nosso prefeito lá em Joinville. Eu tenho uma certa proximidade com a cidade, que a minha esposa, a família dela, boa parte da família dela mora em Joinville. E eu tô lá, final de semana, aquele almoço de domingo e tal. A família adora o Adriano, não é por conta ali do que ele está fazendo para resolver o problema de folha de pagamento do hospital da cidade. É porque uma rua lá, que era símbolo da cidade, que era toda esburacada, que os restaurantes fecharam porque não tinha mais cliente que queria ir lá, que tinha medo, que o carro furava o pneu e tal, agora está cheio de comércio de novo, né? É porque pela primeira vez, não sei quanto tempo, não teve enchente em Joinville, porque fizeram um trabalho bem feito ali de tirar sujeira dos bueiros e construir novos canais para escoamento da água, e falar, pô, no meu bairro é a primeira vez que não teve enchente não sei em quanto tempo. Né? Então, assim, é você conseguir entregar a luz da praça ser consertada rápido quando ela queima, a grama está parada, a cidade está bonita, né? Você conseguir zerar a fila de creche, você ter ali merenda com qualidade nas aulas. Então, você tem que conseguir mesclar essas duas coisas, né, as questões estruturais de médio e longo prazo que vão fazer a qualidade de vida da população melhorar, mas cuidar do dia a dia também, não só porque a população vai valorizar mais isso, mas porque também tem que ser feito, você tem que gerar ações ali que vão impactar o dia a dia das pessoas também, e não só as questões mais estruturais ali de médio e longo prazo. Até o exemplo do ex-prefeito de Joinville, que antecedeu o Adriano, o caixa da prefeitura, quando ele saiu, estava ótimo, né? Só que a cidade estava tão mal cuidada, que ele saiu com um índice de rejeição altíssimo, assim. Então, tomou boas iniciativas em termos de gestão de caixa financeira da prefeitura, mas absolutamente ninguém na cidade valorizou isso, porque deixou todo o resto de lado.
Muito bom. Tiago, muito obrigado por essa conversa. Eu não podia finalizar sem fazer duas perguntas. A primeira é: quem deseja conhecer melhor o trabalho do Instituto Libertas, qual o caminho, que é que pode, bom, por onde pode se engajar no Libertas? E o segundo é: você se sente hoje melhor no bastidor através do Libertas, ou se sentia melhor na Câmara como deputado na linha de frente?
Olha, para saber mais a respeito aqui do Libertas, né, tem o nosso site e tudo, mas o principal canal é o Instagram, né, a nossa rede social mais ativa. Então é o arroba libertas.instituto, é lá que a gente se comunica diariamente aí com os nossos seguidores, o público nosso, poder ter acesso aos nossos cursos, saber dos nossos eventos, e tudo mais. Tem cursos, que nem eu falei, que são técnicos de campanha, e aí são exclusivos para os nossos candidatos. Quem for filiado ao Novo ainda pode se candidatar, temos aí, né, algumas semanas até o término aí do período, então pode entrar lá, se candidatar e ter acesso aos nossos conteúdos, e ter os cursos programáticos, né, de livre mercado, direito à propriedade, liberdades individuais, respeito ao próximo, os nossos valores aqui também tem cursos lá, então fica o convite para vocês entrarem, acompanhar as nossas redes e também poder ter acesso aos programas que a gente oferece. Sobre onde eu me sinto melhor, vocês são papéis bem diferentes, né, mano? Assim, uma coisa está lá no dia a dia do Congresso, nas comissões, no plenário, naquele cenário onde a gente, infelizmente, ainda é minoria, que muitas vezes o ápice do seu dia é impedir um projeto horrível de ir para frente e coisa assim. Acho que lá tem uma parte positiva, assim, de você estar, de fato, no centro do poder, acompanhando, né, ali em primeira mão as grandes decisões do país, acompanhando e influenciando, né, as grandes decisões ali do país. Mas, por outro lado, enquanto ainda somos poucos, né, sem conseguir de fato girar o ponteiro na velocidade que você conseguiria, e por outro lado agora mais um bastidor estruturando um projeto de médio e longo prazo para fortalecer essa linha de frente, né? Então, assim, eu acho que cumpri um papel muito importante, foi muito satisfatório ter ficado esses 4 anos ali na Câmara, mas também estou bem satisfeito com o meu atual papel de formando essa turma, né? Para quem sabe se um dia eu volto ou não, é difícil você segurar as coisas com certeza, não está no meu planejamento de curto prazo, mas eu vou estar muito mais satisfeito se eu tiver contribuído ativamente para na próxima eleição a gente colocar 15, 20, 30, 40 liberais lá no Congresso do que eu ser um de 10, eu ser um de 12, sabe? Então eu prefiro que a gente esteja lá em volume, mesmo não precisando estar lá, e eu contribuir para isso, nesse papel que eu tenho feito atualmente, do que eu sair desse papel. Certamente teria gente boa para entrar no meu lugar aqui também, mas eu saí desse papel para ser candidato e, eventualmente, a gente perder um trabalho aí de formação dessa nova leva, que acho que é tão importante quanto do que está lá na linha de frente. Então, estou bem satisfeito com o meu papel atual e acho que tem uma importância muito grande aí nessa retomada do espaço perdido e não só na recuperação do espaço perdido, mas também na construção aí do ganho de um espaço que a gente nunca teve a partir das próximas eleições.
Fantástico, é isso. A defesa da liberdade exige de pessoas bem qualificadas como você em todas essas posições, né? Não adianta ir todo mundo para a linha de frente o tempo todo, a gente tem que ter gente na retaguarda, como nós, né? Eu também me vejo nesse lugar mais de retaguarda e formação. Tiago, sempre um prazer enorme, muito obrigado por essa conversa.
Legal, mano, eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho que você e toda a equipe vem construindo aí no Livres e contem sempre comigo.
É isso, você gostou da conversa? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e até a próxima.